Jornal Câmara dos Deputados.
Comissões permanentes realizaram 900 reuniões ao longo de 2010. Encontro vai apresentar à Câmara os novos parlamentares. Deputados querem devolução de tarifa indevida a consumidores. Frente quer barrar cartilha do governo sobre homossexualidade. Cartilha do Ministério da Educação sobre o preconceito contra homossexuais é alvo da oposição de integrantes da Frente Parlamentar Evangélica. A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a polêmica.
A Frente Parlamentar Evangélica quer barrar a distribuição da cartilha elaborada pelo MEC para orientar alunos das escolas públicas sobre o preconceito contra homossexuais. Segundo o presidente da Frente Parlamentar, deputado João Campos, do PSDB de Goiás, sua assessoria vai analisar todo o conteúdo para emitir parecer sobre a possibilidade ou não de se propor uma ação no Judiciário e na Procuradoria-Geral da República com vistas ao recolhimento do material.
É uma cartilha que ela está muito mais fazendo a apologia do sexo entre crianças e adolescentes do que necessariamente orientando acerca da homofobia do ponto de vista preventivo, né, para educar as pessoas. E isso nos preocupa muito. O governo parece que tem um compromisso diferenciado e nós não censuramos porque nós também somos contra a homofobia. Nós somos contra a discriminação em relação a qualquer pessoa. Agora, o governo parece que é contra a discriminação só contra gay, não é? Agora, o que é que também nos preocupa? É porque o governo coloca nos órgãos do governo que vai tratar dessas políticas e desses programas só pessoas que têm esse tipo de compromisso ou que têm esse tipo de orientação sexual. E aí, a possibilidade de um material sair com um certo desvio de finalidade termina sendo grande. Não é? Porque há uma certa passionalidade na elaboração de material dessa natureza.
Já o deputado Maurício Randes, do PT de Pernambuco, considera a iniciativa do MEC positiva, porque, segundo ele, o material contra a homofobia direcionado aos jovens vai contribuir para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e mais tolerante quanto à orientação sexual das pessoas.
Se há uma apologia a comportamentos distorcidos no presente, é justamente a atitude que o sistema educacional, tanto público quanto privado, tem tido de fechar os olhos ao bullying homofóbico. Ou seja, não tem um programa proativo para combater as atitudes de violência nas escolas aos jovens homossexuais. Então, o Brasil já está no século XXI, é um país contemporâneo, grande ator no mundo. Infelizmente, em alguns aspectos, a sociedade brasileira ainda é muito atrasada.
Segundo informou o Ministério da Educação, o material contra a homofobia já foi elaborado e ainda vai passar pela avaliação criteriosa de um comitê de especialistas. A distribuição aos cerca de 6 mil alunos das escolas públicas deve acontecer ainda neste ano, mas ainda não há data prevista. De Brasília, Idelene Macedo.
Educação.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, defende a aprovação de um projeto que tramita na Câmara, regulamentando as instituições comunitárias de ensino superior.
Celso Maldaner explicou que com a aprovação de uma lei, o Ministério da Educação poderá oferecer mais vagas aos estudantes de nível superior, não só em graduação, mas também em pós-graduação.
Hoje, 58% das universidades federais estão praticamente nas capitais. E essas instituições comunitárias de ensino superior, 65% são no interior, nos pequenos municípios. Então, essas instituições comunitárias sempre serviram a levar o desenvolvimento, tanto no campo da pesquisa, não só de curso superior, mas também pós-graduação. E, infelizmente, hoje nós não temos uma legislação que dá amparo para o Ministério da Educação, por exemplo, fazer convênio ou ajudar de alguma maneira ou comprar vagas, né?
Celso Maldaner acrescentou que as instituições comunitárias poderão utilizar as estruturas das universidades federais atendendo estudantes que não têm condições de pagar um curso superior.
Muitos alunos têm dificuldade de pagar aí 400, 500, 600 reais por mês para cursar um curso superior. Então não precisa levar a Universidade Federal, porque custa muito alto, né? Os custos para levar a Universidade Federal para todos os municípios do Brasil e também do estado, é humanamente impossível. Então essas instituições comunitárias de ensino superior, que já tem toda a estrutura, não precisa mais investir em mobilizado, que tem profissionais capacitados, então esse projeto vem atender essa necessidade.
O projeto que cria as instituições comunitárias de ensino superior está tramitando em 4 comissões na Câmara dos Deputados. De acordo com Celso Maldaner, se aprovado, será encaminhado ao Senado Federal.
Comissões.
As 20 comissões permanentes da Câmara dos Deputados realizaram ao longo de 2010 900 reuniões, com a participação direta de cerca de 2 mil pessoas.
Conheça mais sobre o trabalho das comissões da Casa na reportagem de Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara.
900 reuniões, cerca de 2 mil pessoas ouvidas. Essa é apenas parte do trabalho realizado em 2010 pelas 20 comissões permanentes da Câmara. Nas comissões, os deputados podem aperfeiçoar os projetos de lei, corrigindo erros e propondo alterações que beneficiem a sociedade. Como explica o secretário-geral da mesa, Mozar Viana de Paiva, as comissões, que são temáticas, fazem análise técnica das matérias.
Poderá chegar um projeto na área de educação. Nós temos na Câmara uma comissão de educação e cultura. Seguramente esse projeto vai à comissão de educação e cultura. Quem é que está lá? São deputados formados, geralmente pedagogia, tudo na área de educação, pedagogia, são professores, são reitores, ou seja, educadores, são especialistas na matéria.
As comissões também realizam audiências públicas para que a sociedade apresente seu ponto de vista diretamente aos parlamentares. De modo geral, as comissões discutem e votam projetos de lei que, se aprovados, seguem para o Senado, sem passar pelo plenário da Câmara. Essa regra só não vale para os casos em que é obrigatória a votação em plenário, como propostas de emenda à Constituição e projetos de lei complementares de código, e quando há recurso para que haja apreciação do colegiado maior, o que não quer dizer que os textos são aprovados sem conhecimento da maioria dos deputados. Segundo o diretor do Departamento de Comissões da Câmara, Silvio Avelino, as proposições têm que passar por pelo menos 2 comissões, a de mérito, que analisa o conteúdo, e a de Constituição e Justiça, que verifica a constitucionalidade, a juridicidade e a boa técnica legislativa. E se ela envolver aspectos financeiros e orçamentários, terá que passar também pela Comissão de Finanças e Tributação. Para Avelino, mesmo sem votá-las, o plenário acaba se manifestando sobre todas as proposições.
Até pelo próprio silêncio. Se não houver recurso para que o plenário seja chamado a manifestar-se sobre a matéria, quer dizer, o plenário então concordou com a decisão proferida pelas outras comissões da casa.
Quando se trata de um tema muito amplo, da competência de mais de 3 comissões de mérito, a Câmara cria uma comissão especial para debater aquela matéria. As comissões especiais são criadas também para examinar propostas de emenda à Constituição. As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, e as comissões externas são outros espaços de atuação dos deputados. A CPI é criada para investigar um fato ou irregularidade, como a crise aérea e a pirataria. E a comissão externa é criada para acompanhar eventos e situações relevantes da vida nacional, como as enchentes que causam vítimas no sudeste do país. De Brasília, Verônica Lima.
A Câmara promove no próximo dia 31 um encontro parlamentar para que os deputados federais eleitos pela primeira vez conheçam o funcionamento administrativo e o processo legislativo da Casa.
A repórter Idelene Macedo tem outras informações sobre a reunião.
Os deputados federais eleitos e reeleitos para exercer o mandato nos próximos 4 anos participam no dia 31 de janeiro do segundo encontro parlamentar promovido pela Câmara. A reunião está marcada para um dia antes da posse e tem o objetivo de auxiliar os parlamentares no que se refere aos procedimentos de rotina administrativa e legislativa da Casa. Segundo Cíntia Kringler, diretora da Coordenação de Relações Públicas, cerca de 250 novos deputados já confirmaram presença, mas o comparecimento de parte significativa de reeleitos não é surpresa nesses encontros. Cíntia Kringler ressalta que também estão previstas palestras com a jornalista Eliane Catanhede e o especialista em mídias digitais, Gil Giardelli.
Esses dois nomes foram escolhidos, não é um media training, mas é uma preocupação da casa em que os deputados já têm um primeiro contato com a imprensa para que haja uma questão de transparência, né, no início já de gestão.
Eleito pelo PPS do Rio de Janeiro, Stepan Nersessian estreia como deputado federal. Ele gostou da ideia do encontro, garante que vai participar e faz uma sugestão.
Eu iria até além, eu acho que isso aí, no futuro, quem sabe, não teria um desdobramento para que as pessoas, mesmo quando se candidatassem a algum cargo eletivo, que precisasse antes fazer um curso mesmo sobre as atividades parlamentares. A gente aprende no grito, né? A gente entra e aí a prática, claro que a prática política sempre vai ser, ela forçosamente te ensina muito mais, às vezes, do que a parte teórica. Mas é muito grande nos legislativos do Brasil inteiro, pessoas que chegam e ficam igual cego em tiroteio. Eu sei que vou ficar igual cego, mas pelo menos eu não quero ficar como se eu estivesse no meio de um tiroteio. Quero saber pelo menos para onde corro, né?
O segundo encontro parlamentar acontecerá das 9 da manhã à 1 da tarde do dia 31 no auditório Nereu Ramos. Vale lembrar que o evento é restrito aos deputados eleitos ou reeleitos para a 54ª legislatura. Também participam do encontro o diretor-geral da Câmara, Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, e o secretário-geral da mesa, Mozar Viana de Paiva. De Brasília, Idelene Macedo.
Saúde.
Jaime Martins, do PR Mineiro, elogiou as obras de ampliação da capacidade de atendimento do Hospital do Câncer de Divinópolis.
Jaime Martins ponderou que a criação do hospital representou uma melhoria significativa no atendimento médico, sobretudo na área oncológica, para a cidade de Divinópolis e toda a região.
No entanto, o deputado afirmou que a capacidade da unidade foi rapidamente esgotada, sendo incapaz de atender a demanda existente.
Então, a própria comunidade, a Associação de Combate ao Câncer do Oeste de Minas, tomou a iniciativa de fazer essa ampliação, já fez vultosos investimentos, inclusive em leitos hospitalares, na expansão hospitalar. E nesse momento nós estamos, com a ajuda do governo federal, fazendo um convênio no valor de R$2 milhões, que repassará ao Hospital do Câncer os recursos necessários para a aquisição do acelerador linear, que é o equipamento que vai vir para concluir esse processo de expansão e de duplicação de capacidade. Certamente é um equipamento de última geração que vai trazer ainda melhor qualidade no atendimento do Hospital do Câncer e vai propiciar a todos aqueles que têm um infortúnio de ter que fazer um tratamento oncológico, vai propiciar sem dúvida nenhuma condições de atendimento das melhores capitais brasileiras.
Economia.
Mais de 200 parlamentares assinaram moção para que a Agência Nacional de Energia Elétrica devolva aos consumidores os valores cobrados a mais entre 2002 e 2009.
A ANEEL determinou em dezembro que o valor extra não deveria ser devolvido pelas empresas, mesmo tendo sido a agência responsável por autorizar aumentos indevidos nas tarifas de energia.
Saiba detalhes sobre a pendência na reportagem de Daniele Lessa.
Deputados questionam a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica de não devolver valores cobrados a mais dos consumidores. Em dezembro, a ANEEL decidiu que empresas distribuidoras de energia que recolheram valores a mais entre 2002 e 2009 não terão que fazer o ressarcimento. Na Câmara, mais de 200 parlamentares assinaram um documento pressionando para que a agência reveja a decisão. Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, foi presidente da CPI do setor elétrico que averiguou essa irregularidade. Segundo o levantamento do Tribunal de Contas da União, as contas pagas indevidamente representam pelo menos R$1 bilhão a mais a cada ano, o que soma um montante que pode ultrapassar R$8 bilhões. Eduardo da Fonte lembra que a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia e as próprias distribuidoras reconheceram o erro.
E todos disseram que existia o erro, inclusive algumas distribuidoras disseram que estavam dispostas a ressarcir os consumidores. Então nós não podemos de forma alguma agora ver a ANEEL numa manobra, na calada da noite, às vésperas do ano novo, orquestrar um calote no povo brasileiro. A ANEEL tem que cumprir o seu papel, que é o papel de uma agência reguladora. e não o papel de uma agência a serviço das distribuidoras de energia elétrica.
A ANEEL alega que o ressarcimento não tem amparo jurídico e provocaria instabilidade regulatória no setor. Eduardo da Fonte contesta o argumento, dizendo-se surpreso com a atitude da agência de defender as empresas distribuidoras em vez de aplicar o Código de Defesa do Consumidor. O deputado afirma que a Câmara irá até as últimas consequências na tentativa de reverter a decisão da ANEEL. Diversas entidades, como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, também endossam o movimento que pede a devolução do dinheiro cobrado a mais dos brasileiros. De Brasília, Daniele Lessa.
Desenvolvimento Regional.
Flávio Antunes, do PSDB, declarou que a região noroeste do Paraná poderá ter melhor desenvolvimento se forem feitos investimentos em infraestrutura.
Segundo o parlamentar, esses investimentos representariam ganho tanto para a agricultura quanto para o setor de turismo.
Olha, de forma bem rápida, a questão da infraestrutura, né, uma infraestrutura de escoamento de produção, é uma região agrícola. Nós temos a Amunpar, que é a associação dos municípios do noroeste do Paraná. São 28 municípios colocados nessa associação e a gente vê que esses municípios precisam principalmente da infraestrutura para a questão agrícola, a questão do turismo, porque nós temos aí um margeamento, né, de toda a orla de rios e represas naquela região, e nós entendemos aí que precisamos concentrar as nossas forças na questão da infraestrutura para que tenhamos uma agricultura cada vez mais forte. Forte ela até já é, né? Ela precisa realmente ser otimizado os valores e todos esses custos com uma situação de que a gente possa trabalhar esse escoamento de safra.
Flávio Antunes destacou a produção de mandioca, cítricos e a pecuária como os produtos mais importantes para a economia do noroeste paranaense. O parlamentar se comprometeu a apresentar emendas que favoreçam o desenvolvimento da região.
Relações Exteriores.
Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, enfatizou o papel das relações internacionais para a consolidação da democracia brasileira. Para o parlamentar, essas relações devem se pautar pelo respeito à soberania dos povos.
O Brasil, como signatário das Nações Unidas, ele é um dos membros que tem se destacado na política internacional. Mas nós precisamos partir de 12 pressupostos. Não deve haver a intervenção em estados estrangeiros, e nós temos que também primar pela autodeterminação dos povos. Cada país, ele tem sua política, e nós precisamos manter essas relações diplomáticas com esses países e aprimorar o nosso comércio, aprimorar a nossa posição política e nos destacarmos cada vez mais. O governo do presidente Lula, ele deu um certo status de independência do Brasil, mas nós achamos que devemos aprimorar muito mais.
Costa Ferreira acredita que o governo Dilma vai trabalhar para fortalecer a posição do Brasil no cenário econômico mundial.
A presidente Dilma, no seu discurso de posse, ela já deu um parâmetro muito amplo do que será a sua política externa. Ela demonstrou que quer uma política de boa vizinhança com todos os países, é claro que respeitando a condição de cada um, a sua metodologia de governo, e ela quer se relacionar, ter bom relacionamento comercial, social, político, e ela fez um destaque, inclusive, até os países da África.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.